E a pergunta que não quer calar, enquanto nós lemos, pelo menos em mim, sempre que eu leio essa história de Ló, o que é que um crente fazia lá? Esta é a pergunta. Na minha concepção, para o meu aprendizado pessoal, e eu estou compartilhando com vocês, com Ló, o que fica é isto na minha mente. E para a lição, o que é que um crente fazia lá? Tudo bem, ele tomou uma escolha, ele tomou uma decisão errada, foi egoísta, materialista, não foi elegante com o tio dele, olhou as campinas bonitas, não, mas o meu tio já está mais velho, eu sou mais novo, tenho que trabalhar mais, ele já é rico e ele me deu a oportunidade, ainda teria alguma explicação, vá lá. Então ele foi, eu não sabia que Sodoma era uma terra de homens maus e grandes pecadores diante de Deus. Tudo bem, Ló, você não sabia, mas um dia você soube, um dia você começou pelo menos a desconfiar, tem uma coisa muito ruim aqui. E depois no dia seguinte, na semana seguinte, essa desconfiança abriu lugar para uma certeza. Onde é que eu vim me meter? Que coisa horrível! Socorro, meu tio! Eu vou embora daqui, me acolhe aí de novo, vou para outro lugar, vamos embora. O creio que um crente fazia lá? Eu fico praticamente com esta pergunta. Já estou quase encerrando. Você já deu margens para pessoas que lhe amam, crentes sérios, dizerem assim: o que é que o fulano está fazendo ali, hein? Falando de um crente. O que é que o fulano está fazendo ali? Ou nessa profissão, ou com essas amizades, ou com esses costumes? Não sei, estou generalizando bastante. Mas só perguntando, cada um vai responder para si. Se você já deu oportunidade para... Já houve situações em que alguém olhou para você e disse: o que é que fulano está fazendo lá? O que é que você está fazendo ali, meu irmão? E agora talvez uma pergunta que perturba mais ainda: você mesmo tem feito essa pergunta algumas vezes? A sua consciência tem despertado: o que é que eu estou fazendo aqui? É interessante o testemunho que eu já ouvi de vários jovens dizer assim: logo depois que eu me converti, que eu cheguei na igreja, levantei minha mão, me identifiquei como crente, mas ainda era muito novinho na fé, e tinha meus costumes, aí me convidaram para uma festa, hoje em dia chamam balada, né? Na minha época era tertúlia, imagine, é boate, os nomes variavam, hoje é balada. Aí me chamaram para uma balada, e eu fui. Aí estava lá no meio daquela balada, e muita música alta, e escuro, e luz piscando de todo jeito, e pessoas se rebolando, bebendo. Aí eu parei, disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu acho fantástico quando eu ouço uma frase dessa de um jovem. Eu vibro, porque mostra a diferença, mostra o que o coração agora está cheio. Ele foi, achou que não tinha problema, não ia fazer nada errado ele próprio, nem imoralidade, coisa assim, o ambiente não era muito, talvez não é muito correto para um crente, mas ele tinha consciência dele e tal. Foi, chegou lá, não houve jeito, mesmo que tivesse se comportando de maneira perfeita, mas a consciência, o Espírito Santo, usando a consciência: o que é que eu estou fazendo aqui, no meu lugar? Mas não, só que alguns jovens não voltam. E esta pergunta foi a primeira e última vez que surgiu na mente dele: o que é que estou fazendo aqui? Estou fora do meu lugar. Verdade. Nunca mais volto. Muitos crentes: o que é que estou fazendo aqui? Não é meu lugar. Mas uma semana depois, novo convite, dessa vez é o aniversário de uma amiga, de um amigo chegado, e não é bem uma balada, mas é um banho de piscina, ou é isso, e vai. E a pergunta já não é mais feita de uma maneira tão forte. A pergunta pode até ser, mas a consciência já vai começando a amortecer. E depois da quinta balada, ou décima, sei lá quantas, a consciência pode gritar, ficar rouca, que o espírito não ouve mais, e a pessoa fica pedrada, e o crente escolheu o seu padrão baixo de vida cristã. Ló, eu não sei o que que deu em Ló, se a consciência dele, aliás fala que ele se martirizava bastante lá em 2 Pedro, mas ele não agiu, meu tempo encerrou, é um assunto muito, muito vasto, essa questão de consciência, as desculpas que as pessoas se dão. Não, eu sei que esse emprego não é o melhor para mim, mas, eu preciso, mas, eu sei que esse ambiente, esses amigos não são os melhores para mim, mas, e vem muitas justificativas, algumas até razoáveis em termos de vida, de coisas humanas, o dia a dia, eu preciso desse emprego, a crise está grande, todo mundo desempregado, eu não tenho esse emprego, eu vou continuar aqui e assim. Seja radical. Ló, não me interessam as argumentações de Ló, pelas quais ele não deixou Sodoma. Interessa a você? Eu vou chegar no céu e perguntar, Ló, por que você não saiu de Sodoma mesmo, hein? Logo que você chegou lá e descobriu que não prestava. Bom, é o seguinte, nota aí, nós temos uma eternidade toda para conversar, anota aí, eu vou dizer 58 motivos pelos quais eu não saí de Sodoma. Para! Eu não quero ouvir um, Ló. Você viu o resultado da sua vida, rapaz? O que aconteceu? Por que você não saiu de Sodoma, rapaz? Não, porque... Não há. Então não seja um lozinho, não. Em que você vai olhar para trás e dizer, puxa vida, que decisão eu tomei, ou decisões na minha vida, que eu fui entrando, atolando, e não saí mais, e nem consciência mais eu tinha, e se tinha, não ouvia mais, e ficou assim mesmo. Não faça isso não, meu irmão, minha irmã, saia de Sodoma. E agora falar assim, saia de Sodoma, pode parecer um pouco exagerado, a tal ponto de nem apelar para a sua consciência, porque não tem ninguém aqui morando numa Sodoma, no sentido de que tem crente aqui praticando imoralidade, roubando direto. Não, eu sei que não, mas fica o exemplo, saia de alguma situação que você vê que não é lugar para um crente. Quando eu digo lugar, não é só lugar físico não, é uma situação, amizade é lugar, é emprego, seja o que for, afaste, saia de perto do que não presta.